podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Temos a honra, o prazer de receber aqui o Sérgio Bezerra, que ele é advogado, especialista em direito processual, e a gente vai falar e vamos debater aqui, né, sobre as complexas fronteiras entre o direito de imagem, liberdade de imprensa, persecução penal. Recentemente ganhou a repercussão nacional o caso de um jovem que foi flagrado praticando ato libidinoso atrás de uma mulher na academia em um condomínio em Feira de Santana. O caso gerou revolta, o suspeito teve a prisão decretada e passou a ser considerado foragido diante da enorme repercussão. A mãe do rapaz se manifestou publicamente, demonstrando preocupação com as ameaças de linchamento, questionando a ampla divulgação da imagem do rosto do filho por trás das notícias. Para esclarecer se esses sites e perfis de notícias podem sofrer processos por exibir essas imagens, a gente vai conversar agora sobre esse assunto, né, que é um assunto polêmico, que está repercutindo pelo Brasil afora e outros mais parecidos. A gente vê que rede social, né, virou agora a sua voz amplificada com o poder de mostrar imagens, seu pensamento amplificado. E isso aí as pessoas não têm preparo, né, Fabiana, para saber das consequências desse poder. Muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar sobre esse e outros assuntos.
Bom dia, William. Bom dia, Fabiana. É um prazer estar aqui. O Vítor da Ponta também. Vamos conversar, né, sobre esse assunto, realmente.
Doutor, esse ato cometido, né, o senhor tem ciência dele, o ato cometido por esse jovem dentro de uma academia, ele se enquadra em qual crime? E quais são as penas que são previstas aí pela nossa legislação?
Bom, quando a gente fala, obviamente, de crime, a gente está ainda... Como ainda existe um processo de investigação e até processual a ser examinado, então a gente parte da premissa que existe, né, indícios de um crime. É deixar bem claro isso. E, no primeiro momento, os indícios que está lá previsto nesse fato aí de Feira de Santana...
São as próprias imagens.
Exatamente. Né? As imagens, que é o crime de importunação sexual, que está previsto no artigo 215A do Código Penal Brasileiro, né? Que é aquele ato de praticar, satisfazer a lascívia própria, né, sem o consentimento da parte contrária.
Ainda que não haja contato, né?
Ainda que não haja contato.
Só assim, a própria presença da pessoa.
É porque, na verdade, é o consentimento, é satisfazer um prazer próprio. Então, o se masturbar, o acariciar, a simples acariciamento das partes íntimas, né, sem ter o contato com a parte, né, a
Sim.
vítima, isso já configura o crime.
Porque causa constrangimento e outras coisas, né? Traumas.
Sim, sem dúvida nenhuma, no mundo de hoje, né, onde... infelizmente as mulheres hoje são vítimas de vários crimes, né, feminicídios e outras questões mais. Então, realmente é um crime que causa grande importunação, né, não só para a vítima, como para os familiares, né? Muitos somos pais, somos maridos, namorados, e numa situação desse tipo, geralmente causa uma grande Sim. indignação, né, que necessita ser combatida, sem
Doutor
dúvida.
Doutor Sérgio, nesse caso aí, quando a gente diz assim, a Constituição Brasileira, ela garante, né, direito à intimidade, né, direito à imagem, intimidade, são direitos fundamentais. Diante disso, a família, no caso a família da pessoa que foi flagrada cometendo esse crime, porque aí nós temos duas situações. Aquilo que foi divulgado, né, o susto que a pessoa tomou quando se viu ali sendo objeto daquela lascívia, a gente Sim. pode chamar assim, e que foi buscar seus direitos. Mas aí a família vem para esse âmbito digital, né, reclamar com os veículos que publicaram aquelas imagens e até dizer... entre aspas, ameaçar de processo. Retire as imagens, porque senão a gente vai processar. Ou seja, uma pessoa flagrada cometendo esse tipo, um crime, ela tem o direito legal de exigir que a imprensa retire seu rosto, retire suas imagens? Até que ponto o direito da vítima se sobrepõe ao infrator?
Bom, vamos lá. Quando a gente... Uma situação como essa, é muito comum haver sobreposições de direitos. Né? Então, existe o direito da intimidade,
Sim.
né? Tanto da vítima, como também até mesmo do autor do fato. Mas quando a gente fala, né, em circunstâncias onde existe uma possível prática de crime, né, existem exceções previstas na lei. E nesse caso, especificamente, está no artigo 20 do Código Civil, né, que é uma exceção... A situação da intimidade, quando está lá demonstrado que existe a necessária divulgação para uma administração da justiça, né? Observe que nesse caso, por exemplo, até onde eu sei, o autor ainda está foragido, né? Não se apresentou à justiça, não se apresentou à autoridade policial. E convenhamos, se ele já praticou isso dentro de um condomínio, né, com uma pessoa adulta, quem garante que ele não pode cometer, exato, com outras pessoas?
Ou que já tenha acontecido.
Ou já tenha acontecido isso, né? Vamos analisar, e aqui não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que ele está fazendo isso, mas a gente pode trazer para outros exemplos que já aconteceram, né, no mundo, no Brasil, em outros lugares, que esse crime pode vir a se repetir. Né? Imagine que, por exemplo, seja com uma criança. Né? E quando eu digo criança, eu não digo uma criança de 10, 12 anos, eu posso ter criança de 5 anos ou até menos, que tem pessoas que têm esses distúrbios e, consequentemente, se aproveitam dessa situação. Então, a partir do momento que ele está foragido, essas divulgações de imagens, né, penso eu que ela parte como até um instrumento necessário para que as pessoas possam se identificar proteger. E até mesmo identificar e denunciar as autoridades policiais.
O senhor poderia dizer, então, que o fato de um indivíduo ser procurado pela polícia muda a legalidade da divulgação da sua foto, do seu nome, no caso? Nesse caso aí, o interesse público de localizá-lo, ele se sobrepõe ao direito de imagem?
Eu não posso dizer, não vou dizer que ele se sobrepõe, na verdade, a esse direito, mas ele atua basicamente como um instrumento, obviamente, de auxílio das autoridades policiais. Tanto que as polícias, né, colocam lá para as pessoas fazerem denúncias. Como é que, por exemplo, né, você pode exigir, né, a autoridade policial pode exigir que as pessoas façam denúncia se já viram aquela pessoa para identificar o paradeiro, se elas não sabem nem quem é a pessoa?
Exatamente.
Então, mas é necessário, e aí é o ponto crucial, é que essas divulgações pelas mídias, elas devem ser, obviamente, controladas ao ponto de trazer um objetivo específico. Por que eu estou dizendo isso? Quando você divulga a imagem, né, de um possível infrator, de um criminoso, né, de alguém que possivelmente praticou um crime, no intuito de identificá-lo para que essas pessoas souberem e chamem a autoridade policial, é uma coisa. Mas também não vamos ser... não vamos deixar de reconhecer que existem alguns programas que são extremamente sensacionalistas,
que aproveitam desse
caso. Se aproveitam e às vezes ficam trazendo mensagens que não são adequadas, tipos daquela de seguinte, de dizer que ele é isso, que é aquilo, que merece tomar uma surra, que merece pegar alguém que vá, faça isso.
Incita a violência, né?
Incita a violência. Uhum. Então, esse é o ponto crucial, né, dos veículos de comunicação nessa situação, né? O que está se promovendo, o que está se trazendo com essas imagens é trazer informação, trazer um auxílio para as autoridades e para a população, ou uma busca desenfreada por audiência? Ou até mesmo apologia até práticas criminosas? Porque você incitar, por exemplo, né, imagine que determinado veículo de comunicação diz, quem soubesse aí tem que dar uma surra nele, tem que fazer isso, tem que linchar, que esse é até o medo da mãe, né? Aí, obviamente, que isso é uma apologia até um crime. Você está incitando as pessoas a praticarem o crime. E aí elas podem vir a ser responsabilizadas.
Aí nós partimos para essa questão exatamente, né? Jornalistas, radialistas, comunicadores têm... Doutor Sérgio, em todas as profissões, sim, existem os bons, existem os ótimos, existem os éticos e os antiéticos.
Inclusive isso, no direito. Deixa bem claro. Bons advogados.
Aí nós temos. Hoje nas redes sociais, elas estão habitadas por todo tipo de pessoa. Todo mundo hoje se acha alguém que possa tratar da informação. E às vezes não é nem informação, é desinformação, né? Aí já entram as ilações, as denunciações caluniosas, né? A formatação dessa pseudo-informação. Para os jornalistas, radialistas, para os donos de páginas de notícias, quais são os cuidados práticos e jurídicos que a imprensa deve tomar exatamente para cobrir casos dessa natureza, para não cruzar essa linha de ilegalidade?
Bom, como eu disse, o veículo de comunicação e jornalismo, ele tem a função, até por sob pena de censura, né, é trazer informação. sobretudo. Né? É, vocês são jornalistas, vocês têm uma opinião, mas observe que a opinião de vocês são geralmente opiniões de senso comum. As opiniões pessoais de vocês como jornalistas, vocês não podem estar dizendo, opinando que é, determinada pessoa é isso ou é aquilo.
Exatamente.
Né? Então, existe a questão do profissionalismo. Sim. Nesse ponto. E é nesse ponto que o jornalismo tem que vir. Ele tem que trazer informação. Como eu disse, qual é o objetivo dessas divulgações? Obviamente que nós já vivemos num mundo, né, que a era digital, ela por si só, e é inevitável, ela vai trazer várias divulgações, ela vai trazer várias informações, como o William mesmo falou antes da reunião, aquela situação que às vezes você tem um acidente, a pessoa se preocupa em filmar do que ajudar.
É.
Né, isso passa até da questão humanista, né, penso eu. Né? Mas nós vivemos numa era digital que, obviamente, trouxeram bônus, mas também trouxeram ônus.
Quando se trata de veículos oficiais, a gente sabe até onde a lei alcança.
Exatamente.
Mas no campo digital, que tem gente que pensa que internet é terra sem lei,
que
não
compartilhar
é.
Apenas, ela tá, não, eu não fui o que filmei, né, não fui o que cometi o ato,
mas
eu também não sou a vítima.
Informação.
Eu também não sou a vítima. Eu apenas assisti e aí compartilhei isso aí para 300 pessoas. As pessoas acreditam que com o ato de compartilhar não é responsabilidade. Só que é, e também é passivo de punição.
Com certeza, com certeza. Né? Principalmente porque aquela questão que quando você está gravando, se você é um dos interlocutores daquela gravação, tudo bem. Né? Mas quando você está filmando terceiros, né, a depender do tipo de gravação, você não pode sair divulgando. Né? Existe também aquela questão das pessoas que são públicas por natureza, né? Atores que obviamente não podem estar questionando, e às vezes gravações que estão em ambientes públicos onde, sim, as pessoas naturalmente sabem que está sendo gravado. Mas existem limites, como falou, não é terra sem lei. Então, só retornando, Fabiana, então, o objetivo é isso, né? Se a informação que está sendo tratada pelo veículo de comunicação, né? Que vamos lá, se a era digital já se propaga com mais facilidade e ainda se utilizando dos meios oficiais, você está unindo, a propagação é muito maior. Então, isso se for controlado.
É porque acaba dando carta branca, né?
Exatamente. Se ela for controlada, se ela for levada com responsabilidade, ela é benéfica. Né? E aí, só para relembrar, acho que vocês podem estar lembrando disso, acho que todos devem estar lembrando, que às vezes uma divulgação errônea, apressada, pode trazer prejuízos imensuráveis.
Aquele, né, fato da escola, por exemplo.
É, exatamente, a escola base de São Paulo, né, que os proprietários e funcionários foram acusados de estar praticando atos sexuais com as crianças, né? Houve até mesmo divulgações precipitadas e levou famílias a uma ruína. E depois se observou
era que tudo mentira. Era tudo
mentira.
Tudo mentira.
E aí?
E o que aconteceu com o autor da mentira? Eu não tenho notícia disso.
Eu confesso a vocês que também não tenho, porque na verdade foram duas mães que fizeram acusações, né? Mas eu lembro que nesse caso teve o delegado que se precipitou antes mesmo dele concluir a investigação. Ele já apontou dizendo que havia aqueles crimes.
Uma série de erros, né? Inclusive do Jornal Nacional, que ampliou isso aí para o Brasil inteiro.
Eu lembro que até o repórter da época, ele pediu desculpas, né? Ele fala que foi um dos arrependimentos dele.
Mas depois do problema feito, para quem sofreu
não tem mais
as
jeito.
Consequências, é como
tapa
pedra
dado,
jogada,
né?
Não volta.
Né? Exatamente.
Aqui tem uma pergunta que é exatamente assim, no contexto que o senhor trouxe. Então, Fábio, o que ele está dizendo? Uma coisa é você divulgar a foto 3x4 do humilhante fugitivo. Outra coisa é divulgar amplamente o vídeo do crime com a desculpa de que as pessoas possam conhecer. O que, que eu gostaria de saber é que se ele se enquadra no direito de imagem na divulgação do vídeo da prática criminosa?
Repare, por exemplo, claro, né, foi o celular da vítima que estava filmando.
Isso.
Se ela não tivesse filmando,
não ia acontecer nada. Ela nem ia saber.
Ela nem iria saber do fato.
Porque ele virou as câmeras.
Virou,
né,
as câmeras e tal. Né? O fato hoje não estaria sendo divulgado. E possivelmente, né, ele poderia voltar a cometer outros crimes.
Como pode ter já feito também, e a gente não tem
noção.
Repito,
eu não tenho conhecimento quem é ele, eu não tenho se ele praticou outro crime, mas a gente tem que trazer um fato isolado. É para uma generalidade.
E esse é um caso que viralizou, está no Brasil, está na imprensa internacional, gente. Nós estamos sendo vistos por todo canto, a internet está aí para todo mundo. Doutor Sérgio.
E até eu digo o seguinte, penso eu, né, assim, será que até mesmo ele sabendo que as imagens deles não estão circulando, isso também não vai incitar ou até motivar que ele se entregue.
Chegamos no ponto que o senhor citou há poucos instantes, e que isso já é de domínio público também, o fato de como as coisas aconteceram, até da manipulação de uma câmera para que ele sabia, ou seja...
Foi premeditado.
A premeditação. O episódio, doutor Sérgio Bezerra, aconteceu na academia de um condomínio residencial. E a gente parte para esse ambiente. Juridicamente, a academia de um condomínio, ela é considerada um espaço público ou privado? É uma pergunta. E qual que é o dever do síndico ou da administração de condomínios diante de um vazamento interno de imagens de câmeras de segurança, se houver?
Bom, ele é uma área pública perante os próprios condôminos, deixar bem claro. Não é qualquer pessoa que entra no condomínio, né? Até porque nenhuma câmera... pressupõe que as câmeras não estejam escondidas, sejam câmeras visíveis, onde os próprios moradores têm conhecimento. Então, ela não se pode dizer que ela é uma área privativa ao ponto de não poder ser divulgada. Né? Eu também, até porque eu também sou advogado de condomínios, né, eu deixo muito bem claro isso, que há necessidade do síndico fazer um controle, tá, do que está sendo gravado. Por exemplo, não posso um morador chegar e dizer o seguinte: eu quero ver a imagem do dia tal, tal lugar. Por que você quer ver essa imagem? O que é que aconteceu? Não, porque naquele dia eu deixei um equipamento lá, o equipamento sumiu, eu quero saber se alguém pegou. Isso você tem uma justificativa. Mas imagine que se eu chego lá e digo: eu quero pegar as imagens da piscina no dia tal. Por quê? Não, eu não estava lá porque eu quero ver quem estava lá. É uma situação totalmente inusitada.
Por motivos pessoais, por exemplo, o cara tem ciúmes e quer saber se a mulher saiu de casa, ele vai... entrar nas câmeras.
Existe esse controle, tá? Então, assim, geralmente, quando as pessoas pedem...
É Big Brother, né?
Exatamente.
Quando algumas pessoas pedem, tá, as imagens, alguns síndicos do qual eu procuro advogo, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: faz o seguinte, grave, faça o backup, deixa aí guardado, porque geralmente as imagens se perdem com o tempo e deixa guardado. E a depender do conteúdo do que a pessoa está pedindo, faça a solicitação perante a autoridade policial ou perante o Poder Judiciário, está aqui guardada para a gente fornecer. Então, existe, tem que analisar a proporcionalidade, tem que fazer um filtro para saber se aquilo pode ou não pode. Né? Como eu repito, imagine você, William, chega para mim, olha, meu celular... eu deixei o celular em tal local, em tal área, e eu não estou localizando, eu quero saber se alguém pegou. Seria lógico eu não fornecer essa imagem para você, que é para saber o que aconteceu. Agora, como você falou, eu quero pegar a imagem da piscina, porque tinha umas meninas lá que estavam lá, que eu gosto, que eu quero ver como é que elas estavam.
Já pensou?
Isso não tem sentido. Né?
Não, então, é Big Brother,
exatamente,
volto a repetir.
Exatamente. Então, há necessidade de fazer esse filtro.
Doutor Sérgio, aqui tem o Jorge Luiz fazendo uma pergunta, que ele diz, tem uma dúvida sobre filmar agentes públicos sem autorização prévia. Isso é permitido por lei?
Dentro do exercício da função, eu não vejo problema nenhum. Se você é um agente público, está fazendo um serviço público, você filmar, não vejo problema nenhum. Repito, existe a necessidade de fazer um filtro do que é que você está filmando, né? Vamos lá, vamos trazer a ideia que eu falo aqui, os policiais, policial militar. O policial militar, ele está trabalhando na rua, ele é um agente público, ele é a lei. Muitos deles têm que utilizam até hoje em dia as câmeras corporais.
Já tem, né, a filmagem do próprio policial, né?
Porque até mesmo... eu sou um defensor que nós, né, até porque eu também já fui agente público, né, nós, contribuintes, somos fiscais dos nossos servidores. Então, você filmar o servidor dentro do exercício das suas funções, né, e, obviamente, sem fazer instigar ou sem fazer com que agressão a ele, eu não vejo problema nenhum. Ou seja, há necessidade de se fazer um filtro.
Nessa questão de filtro, a gente já veio, já que Jorge citou a questão de agente público, recentemente nós tivemos aqui no interior, né, do nosso estado, um vereador, né, que tem um blog, ele tem um site, ele tem um veículo de notícia, um veículo digital, e ele vai fazer as fiscalizações da sua função legislativa e ele vai sair filmando tudo. Isso é algo natural ou... essa excessividade das redes sociais, a exposição, o uso dessas imagens, até que ponto isso pode ser considerado delituoso? Porque quem está no exercício da função, muitas vezes está ali de fato sendo filmado, fazendo o seu trabalho, mas quem vem muitas vezes para filmar, a gente não pode dizer que todo mundo que vem para filmar tenha uma intenção lícita, uma intenção ideal. Eu não vim aqui só para ver o que você está fazendo, mas eu vim para ver o que você está fazendo de errado e de forma, muitas vezes, até coagindo as pessoas. Até que ponto o direito analisa essas questões?
Bom, nessa situação, por exemplo, você falou, geralmente é a questão do vereador, que é o fiscal, né, da população, do legislativo, se utilizando dessas prerrogativas. Mas você falou até o ponto.
Mas alguns entram de forma assim.
Exatamente. Né, por exemplo, eu já me deparei com um caso, né, um caso específico, que o jornal foi lá filmar. Ah, porque você está dormindo ali, porque eu estou no meu horário de descanso. Eu tenho um intervalo que é previsto aqui no regimento, né, na norma interna, porque eu estou trabalhando 12 horas seguidas, eu tenho 2 horas de intervalo, estou no meu repouso. Então eu não estava dormindo, eu estava num repouso que me é concedido por conta da minha profissão. Né, a jornada, o intervalo que é ali necessário, né. Outra coisa é você chegar lá filmando de uma forma extremamente agressiva ou dizendo, eu estou aqui para fiscalizar, você tem que me dar satisfação. Nossa, as coisas não são bem assim, né? Então, essa questão, quando a gente trabalha com essa questão de informações, com essas questões de controle, há uma necessidade, e aí o Poder Judiciário deixa bem claro, em se analisar a proporcionalidade dos atos, né? Filmar o agente público no exercício da sua função é proibido? Não. Mas tem que ser de uma forma proporcional. Você está ali buscando informação, você está ali buscando indícios de uma prática irregular? Claro, até para você ver a denúncia. Seria até ilógico dizer, você não pode filmar o ato irregular. Sim, e o ato vai ficar irregular a vida toda? Né? Se eu vou lá filmar dizendo que o posto de saúde, a UPA, está fechada quando deveria estar aberta, eu não vou poder filmar? Mas isso já foi uma coisa, você sair entrando, de porta dentro, de qualquer jeito. Aí, obviamente, eu não acho que isso seja o ideal. Né?
Doutor Sérgio, nós vivemos num mundo digital onde todo mundo tem um celular na sua mão. Então, como o William citou logo no início, não é, William? Teve um acidente. Na grande maioria das vezes, o acidente ele tem proporções. Algumas são proporções letais, né? Tem pessoas mortas, tem gente que o acidente foi vitimou, e as pessoas param e começam a filmar. Eles não estão nem preocupados com a família. Quais são as penalidades? Como é que o nosso código civil olha para essas pessoas que espetacularizam principalmente a desgraça alheia?
E já existem decisões nos tribunais onde a família, ou até mesmo a vítima, pode se pleitear indenizações.
É um vilipêndio, né?
Porque a pessoa morreu, não pode fazer nada, não, mas vou filmar. Mas a família pode se sentir ofendida e pedir indenização. Claro. Né? Então você não pode estar expondo. Né? Eu lembro que teve aquela questão daquele cantor Cristiano, né? Que morreu, que saiu filmando. E a família, obviamente, processou uma pessoa lá que filmou, porque você tem que ter, obviamente, preservar a imagem, né? Preservar aquela imagem da pessoa que faleceu. Você, às vezes, filma...
Você tem o direito de guardar a imagem do seu ente querido em vida.
Aí você, às vezes, filma a pessoa lá totalmente desconfigurada por conta do acidente. Ninguém vai... consigo entender quem gosta disso, né?
Sem contar que tem crianças que, né, acabam sendo expostas a isso por força dessa divulgação.
Então, aos tribunais. Nós temos o Marco Civil da internet. Sim. Né? Então, assim, até que ponto as plataformas elas precisam, de fato, criar mecanismos para que essa lógica entre o direito, entre a necessidade e o desejo de expor fatos seja, de fato, mediada e que a gente tenha uma rede social, que atualmente de social não tem nada.
Isso é algo que até o STF está tendo problemas em ter julgado há pouco tempo, mostrando que atribuindo as plataformas, né, de adotar as medidas necessárias para retirar essas imagens. Mas a gente tem que ter consciência de uma coisa. Por maior que seja a plataforma, a meta, já que for, como é que você consegue fazer um controle de milhões e milhões de publicação em intervalo de segundos?
É impossível.
É algo complicado. Né? Diferente é quando a plataforma tem o conhecimento e deixa. É uma coisa. Mas penso eu que ficar exigindo, né, que vocês têm que evitar que isso aconteça, eu acho que é algo um pouco complicado e ouso até dizer que é impossível se fazer isso. Então há necessidade de ter um controle. Agora, nós mesmo podemos ser o controle. Observe que as ferramentas estão lá dizendo que quando você tem água, você não pode denunciar. Né? No próprio aplicativo você denuncia um vídeo, uma imagem. Né? Então, cabe a gente também prestar esse auxílio. Penso eu dessa forma. Porque sempre está exigindo que o outro faça, é um pouco mais complicado. Né? Se a gente não contribuir...
A plataforma é um ambiente, digamos, particular, né? Mas é um ambiente público ao mesmo tempo, porque é acessível a qualquer um.
Sim.
Né? No momento que está acessível a qualquer um, você não tem como legislar na cabeça de quem está acessando. E não pode também reputar essa culpa ao órgão, à instituição, aos donos, né? Digamos, quem detém ali aquela rede social, justamente por isso, porque ele não tem como controlar a cabeça de quem está usando. Eu acho isso perigoso, realmente, tentar colocar esse controle, porque vai gerar aí uma autocensura nessas redes sociais, o que vai acabar banindo a sua própria função.
Certo, ele só resiste assim, que os proprietários, os responsáveis, se eles forem omissos quando eles tomam conhecimento do fato,
sim.
E permanecem inertes.
A partir desse momento. Né?
Ou até mesmo se ele, quando ele vê, quando eles controlam e pegam esse fato errôneo, eles têm a obrigação de tomar as providências. Né? Mas repito, o que se torna um pouco complicado é que se quer que evite que isso chegue a ser publicado. E eu acho que isso
não tem como,
eu digo assim, humanamente e tecnologicamente impossível, diante de que hoje, num mundo digital, onde todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, às vezes as pessoas com menos poder aquisitivo hoje têm que ter um celular. Aí tem rede de dados, tem tudo, Wi-Fi público, às vezes. Não tem como, né? Você vê, tem pessoas que às vezes mal têm uma casa, tudo, mas tem rede social. Né? Então, evitar que as pessoas publiquem é complicado.
Aí teria que ter realmente a censura proibindo desde a fonte, né? E aí isso não existe mais, não tem como mais. Bem,
censura é uma palavra que está longe dos nossos ditames. Doutor Sérgio,
isso sem falar também, só para concluir, que às vezes você pode até postar um vídeo e aí terceiros mais interessados manipulam os vídeos com IA. E publicam aquilo que não era o que a pessoa quis postar. Né? E aí já é um outro problema que, infelizmente, as autoridades têm que correr atrás.
E também resolver. Não tem mais controle, né? A IA ficou tão potente que você cria uma falsa realidade que depois é difícil de até um especialista descobrir se aquilo é real ou falso, justamente pela manipulação tão legítima que está hoje em dia, né? Chegando.
Um simples comando, né? Você bota ali, bota no fundo a imagem disso.
Acabou.
E IA vai lá e põe, né?
Inclusive, doutor, eu acho que essa questão da IA, ela pode trazer não só algo que possa ser acusatório, mas também como pode ser defesa. Por exemplo, a pessoa realmente fez aquilo, foi realmente filmado, mas em sua defesa ela disse, não, eu não fiz isso, isso foi IA.
É aquele negócio, tudo tem os seus positivos e os negativos, né? Às vezes as pessoas utilizam de todas as formas, né?
Então... É por isso que nessas considerações finais, doutor Sérgio Bezerra, advogado, especialista em direito processual, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que se arvoram das redes sociais, no campo da informação, que o senhor explicasse para essas pessoas em um minuto que ali não é terra sem lei.
Exatamente, Fabiana, que não é terra sem lei, né? Então, é necessário que haja com prudência, haja com responsabilidade, né? Que muitas vezes, quando você pratica aquele ato, você também pode ser vítima desse mesmo ato.
Sim.
E aí, quando você passa a ser vítima, aí, né, às vezes esquece até do que fez. Então, como você falou, não é terra sem lei, tá? Já existem vários julgados nesse sentido, né? O direito à intimidade ainda é preservado. Então, existem publicações e publicações. E esse filtro é necessário, o Poder Judiciário tem agido, sim, com muita veemência nas práticas abusivas, tanto de pessoas como de veículos de comunicações e de qualquer pessoa que utiliza dessas redes sociais para praticar atos que não são condizentes, né, com a moralidade, né, com os bons costumes que a gente tanto precisa hoje em dia.
Doutor Sérgio Bezerra, advogado especialista em direito processual, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, e muito importante hoje em dia, né? É uma coisa que lida com todas as pessoas, né? Redes sociais, exposição, vídeo, é o dia a dia de todo mundo. Então, essas informações importantes, e em nome dos ouvintes, agradecemos a sua presença.
Eu que agradeço o convite, e estamos aqui. Nós estamos aqui para outras entrevistas, se precisar. Contem comigo sempre.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.